Vamos todo mundo dar um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Se a gente soubesse o que é glória a Deus, né? Mas um dia nós vamos saber. Vamos abrir a nossa Bíblia em, aliás, antes de abrirmos as nossas Bíblias, antes de falarmos sobre, um pouco, sobre a palavra, dizer à igreja da nossa intenção de fazermos ainda nesse final de semana, que esse final de semana nos pegou de surpresa. Eu nem esperava que fosse já esse final de semana, mas foi bom que ainda é tempo. Na sexta-feira, chegamos a pensar na quinta, mas acho que melhor fazer na sexta. Aí na sexta-feira, porque quinta-feira muita gente ainda trabalha ainda, muita gente ainda está ocupada. E na sexta-feira tem tempo de descansar durante o dia e tal. Aí nós faríamos uma reunião na sexta-feira. Na reunião nós juntaríamos a igreja aqui todo mês de junho. Tanto menino, né? Jovem, todos que tivessem disponíveis, pudesse vir, nós reuniríamos. Nós iríamos ter uma reunião às sete e meia, porque mais cedo não dá certo, o povo não chega mesmo, né? Aí, mais sete e meia, aí nós iríamos falar sobre alguns assuntos interessantes, algumas coisas interessantes, e uma hora e meia depois, 7:30, 8:00, 9:00, 9:30, por aí, no máximo, nós reuniríamos ali na quadra, onde estaria montado lá as mesas, com aquelas mesas de 10 lugares, só que nós iríamos colocar 9 lugares, para poder dar mais espaço, e pensamos em fazer um ou dois tipos de caldo, vendo aí com a Suzane, um caldo gostoso, uma coisa assim e tal, né, com as torradinhas lá, etc. Aí as 9 pessoas em cada mesa constituiria um grupo. Não que a gente tivesse aqui formado o grupo. A hora que você sentar lá na mesa, aquele grupo, aquelas 9 pessoas constituem, então, aquele grupo. Está ali. O assunto que é permitido conversar na mesa, o assunto, vai ser o assunto da reunião. E vai ficar lá, para cada pessoa, um bloco, uma folha, onde ele pode anotar alguma coisa, se ele, alguma pergunta que quer feita, ou etc., dar sua opinião, né? Num pedacinho de papel, e depois a mesa, aqui nós voltamos para cá e vamos, né, sugerir que alguma mesa, ou a mesa que estiver interessada em manifestar a sua opinião, vem uma pessoa da mesa, e ou então não precisa nem vir aqui, daí de outro banco mesmo, ela vai comentar. Nós achamos isso, nós pensamos isso, tivemos essa dúvida e queremos fazer essa pergunta. E assim, com isso, a intenção nossa é melhorar um pouco a comunhão da igreja, melhorar um pouco o nosso conhecimento, né? Entendimento, trazer mais a igreja, o seu lugar realmente que é, e ela vai descobrir isso, com certeza. Depois vamos fazer uma oração e terminarmos. É só uma noite mais prolongada, né? Regada a caldo, para ninguém ficar reclamando, né? Que está com fome. Vamos ver se a gente põe lá um refrigerante, uma coisa, ou então uma macarronada, né? Nós pensamos no caldo ou na macarronada, uma macarronada bem ajeitada, né? Alguém já fez uma cara para mim aqui que eu não gostei. Alguém já fez uma cara, eu não sei se a cara reprova ou aprova o que eu estou falando. Não tem problema. Mas aí, se alguém não estiver de acordo, né, é bom que fale antes de terminar a reunião. Alguém dá opinião, não, eu quero dar uma opinião. Então, pode dar opinião. Pode falar, não, não quero isso, quero aquilo, eu gostaria que fosse assim. Não é que vai ser aceita a sua opinião, mas é que nós vamos estudar, quem sabe. Né? Nós vamos estudar a sua opinião. Não quer dizer que ela vai ser aceita. A intenção nossa é fazer isso na esperança de ajudar a igreja a sobreviver. Ajudar a igreja a sobreviver. Esforçamos nesse sentido. Se Deus quiser, se alguém tiver alguma dúvida, Suzane. Fazer o quê? É, né? Não. A gente pensa, né? Pode ser um caldo, uma macarronada, não sei o quê, ou então outra coisa. A Milce, alguma coisa, Milce? Alguma ideia? Joana? Joaninha? Gabi? Alguma ideia, Joana? Alguma ideia? Gabi? As mulheres, mais é com relação à mesa, né? Porque fazer uma coisa mais pomposa, nós vamos gastar muito tempo, né? Nós vamos gastar muito tempo e vamos... O objetivo, na verdade, não é a comida. O objetivo é alimentar a igreja, melhorar um pouco a visão da igreja. Porque tem muita gente entre nós aqui que não está entendendo nada ainda. Está mais perdido do que eu. Muita gente ainda. Então, é melhorar a visão da igreja, melhorar o entendimento. Porque nós, todos, inclusive, eu, é claro, estamos buscando a Deus. Nós estamos buscando a Deus. É isso? E vamos cooperar uns com os outros. Uns com os outros. Esperar por uns e pedir que os que estão na frente esperem por nós. Né? Nós vamos esperar por aqueles que estão atrás e pedir os que estão na frente que esperem por nós. Todo mundo, a intenção é a mesma. Então vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Lê, por favor, filho.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar.
Então está aqui. Vamos falar um pouco aqui sobre isso aqui. O apóstolo Pedro está aqui falando sobre... Ele está falando aqui sobre o quê? Você poderia dizer, sobre muitas coisas. Sobre muitas coisas. Mas ele está especificamente falando, no versículo 3, assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, o Pai, estava se referindo ao Pai, que segundo a sua grande misericórdia, a misericórdia do Pai, nos gerou de novo, Pedro escrevendo isso e falando, que Deus nos gerou de novo, ou seja, nos regenerou. Nos gerou de novo, para quê? Ele começa falando isso, que Deus nos gerou novamente, nos regenerou, nos lavou, nos purificou, ou seja, é essa a obra que Deus está realizando na vida de cada um de nós. Para quê? Aí que vem o assunto que Pedro está falando aí nessa sua carta. Para quê que Deus fez isso? Com qual finalidade Deus está fazendo isso? Nos regenerando, tirando os nossos pecados. Presta atenção. Qual a razão? Qual o motivo? Então ele fala, ele está escrevendo, e você, nós, na medida que nós fomos falando, vocês vão entender isso. Tem uma finalidade. Deus não está nos salvando à toa. Deus não está nos regenerando, nos lavando, nos purificando, tirando os nossos pecados, à toa. Com qual finalidade? Para quê? Para quê? Fala, Fabrício. Nem sei explicar. Ótimo. Toninho.
fala com a finalidade de salvar a nossa alma, né? O fim, alcançar o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma.
E o que é a salvação da alma?
É ir para o céu mesmo, ir para o reino de Deus, né?
E o que é ir para o céu?
O que é ir para o céu?
O que é a salvação da alma? Como é que a gente sabe que a alma foi salva? Né? Então, como que você sabe, você fala, ó, fulano morreu e a alma dele foi salva? Como que a gente sabe? Na verdade, nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, Jesus Cristo, ele trabalhou nesse sentido. Hoje a gente comentava, eu comentava com o Rudá, quando ele não estava conversando, ou lá, né, a gente conversava com ele. Um trecho que ele mostrou na internet foi muito interessante. Cada uma pessoa lá tinha vários tipos de religiões, e cada pessoa falava do seu Deus. Cada pessoa falava do seu Deus. Inclusive, o cristão que estava lá no meio também falava do seu Deus, e tinha o ateu também que falava da sua opinião. Então eu estava dizendo para ele o seguinte, que Jesus Cristo, né, Jesus Cristo, ele é o Deus dos cristãos. Ele pode não ser o Deus. Porque só existe, Deus só existe um. Só existe um Deus. E eu poderia perguntar para a igreja, é um assunto que a gente poderia discutir na sexta-feira. Nós não vamos falar sobre ele aqui hoje. Isso, essa questão, que ela é muito complicada. Muito complicada porque requer realmente muita pergunta e atenção. Mas é uma coisa de se questionar. Nós fizemos essa pergunta no encontro de jovens. Quem é Deus? Deus existe? Quem é Deus? Não é? O que seria Deus? O que seria Deus? Porque muitas vezes nós estamos, às vezes, frequentando uma religião, participando de uma religião, mas nós não temos exatamente a consciência do que vem a ser Deus, né? Aí eu estava dizendo para ele assim, que toda pessoa que pisa nessa terra busca Deus. Toda pessoa busca Deus. De alguma forma ele busca Deus. Por que que o ateu é ateu? Boa pergunta. Por que que o ateu é ateu? Porque ele buscou a Deus e chegou à conclusão que Deus não existia. Por isso que ele é ateu. Né? Por que que às vezes a pessoa lá, revoltada de alguma forma, fala, Deus não existe. Por que que Deus não existe? Porque ele não encontrou Deus. Então, não tem ninguém na Terra. Você pode ter certeza. Você ali, de vez em quando a gente vê lá uma pessoa conversando com o Jô Soares sobre, né, o Jô Soares entrevistando alguma pessoa que conhece, um teólogo, alguma coisa, tal. De um lado tem um falando uma coisa, de um lado tem outro falando outra. E um tem uma opinião. Por que que ele tem a opinião dele? Porque ele buscou e entendeu daquela forma. A verdade é essa. Não existe ninguém na Terra. Se você conversar com qualquer pessoa, ele tem a sua opinião a respeito de Deus. Por quê? Porque ele buscou. Ele leu, ele perguntou, ele questionou, ele pensou. De alguma forma, existe. Você pode sair pelo mundo inteiro e você vê. Exatamente isso. A marca deixada pela civilização, no mundo inteiro. Alguém buscando a Deus, alguém procurando a Deus, desde quando começou a civilização, lá atrás. Se fala de Deus. O ser humano, quando pisou a terra, já estava com essa dificuldade. Questionando, procurando, querendo saber quem é Deus. Da mesma forma, nós estamos aqui e a proposta de Deus é essa, para que nós busquemos também a Deus. Se é que ainda se pode buscar, se é que se pode achar. Então, Deus, nós acreditamos, mas nós não temos como provar. Nós não temos como provar. Então, existe o quê? Existe uma coisa que se chama... Né? Existe uma coisa que se chama... Escrever aqui para poder ficar bem... Bem marcado? Esperança. Esperança. Existe uma coisa que se chama esperança. Então Pedro falou assim, olha, Deus nos regenerou, nos lavou, nos preparou, Ele está preparando, lavando, regenerando, esperando as pessoas para que as pessoas tenham esperança. Esperança, esperança. Proposta, a esperança proposta. É. Então, a proposta do nosso Deus. Uma pessoa que não tem o mesmo Deus que nós temos, talvez ele vai esperar outra coisa ou não vai esperar nada. Nós temos uma proposta, nós temos uma proposta, nós temos uma esperança. É assim? O apóstolo Paulo, ele disse assim, para mim morrer é lucro. Então ele tinha muita esperança de que saindo do corpo ele estaria com Deus. Ele estaria com Deus. Para mim, morrer é lucro. E viver é continuar trabalhando com a mesma esperança. Ele fala, né? Eu sei que o justo juiz vai me receber lá no seu reino, né? No seu reino. Deus veio anunciar, o nosso Deus anuncia o reino de Deus. É uma coisa que vai existir. O reino de Deus. Então a gente vive, nós cristãos vivemos aqui, fazemos as coisas na esperança da vida eterna. Então são coisas que o cristão acredita. São coisas que o cristão acredita. São coisas que ele tem esperança. A vida eterna seria a vida lá no reino. A vida eterna é uma vida diferente. Essa daqui não é eterna. Essa daqui não é eterna. Então Deus vem propor isso. E seria a nossa salvação. Isso, resumindo tudo, seria então a salvação. Aí, a hora que a gente for lendo aqui, você vai entender. Eu vou parar. Ela vai ler de novo e nós vamos parar. Ó. Então, vamos lá. Leia primeiro 3.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo.
Então isso. Então ele falou, olha, eu vou provar para vocês que é possível a ressurreição. A vida está depois da morte. Então, a nossa esperança é ressuscitar para a vida. Se ninguém tivesse ainda ressuscitado, seria difícil para nós acreditar. Então, Paulo fala assim: se não há ressurreição, é vã a sua fé. Para quê? Acreditar em quê? Não é? Acreditar em quê? Vamos voltando aqui então. A ressurreição é nos dar uma esperança. A ressurreição, se Jesus Cristo ressuscitou, eu também tenho esperança de ressuscitar. Se eu fizer a mesma coisa, ele inaugurou o caminho da ressurreição. Presta atenção aqui, para você entender. Ele inaugurou o caminho da ressurreição. Ele inaugurou o caminho para poder mostrar para a pessoa que se a pessoa seguisse os seus passos, também conseguiria. Ele já está no céu. Ele já está lá, no reino. Ele já está no lugar onde nós vamos estar. Ele já está no novo corpo, ele já está pronto. Então, está lá. Eles explicam aqui. Primeiro, Jesus. Depois, os que são de Cristo, né, na sua vinda. Então, essa esperança do reino de Deus. Né, lá no Apocalipse fala, Apocalipse 11, se não me engano, fala, né? Aleluia, Deus reina. Graças a Deus, chegou o reino de Deus. Obrigado, Senhor, né? Porque glória a Deus. É, realmente o Senhor tinha razão. Chegou o reino de Deus. Então tudo no Evangelho aponta para essa esperança. A esperança da glória, a glória de Deus. Porque até então o mundo discute se Jesus Cristo tem razão. Nós estamos passando aí, vendo as procissões, carregando, falando isso, falando aquilo, tal, etc. Não vamos discutir, não vamos julgar, não é assim? Nós só vamos saber realmente quem foi salvo, quem não foi salvo. É na hora da revelação dos salvos. Foi revelado, então, aqueles que alcançaram. Morreram na esperança. Todo mundo morre. Todo mundo que eu digo, todo cristão, todo filho, nós aqui, filho de Deus, que consideramos filho de Deus, morremos na esperança da glória de Deus. Na esperança de ter a mesmo caminho que Jesus Cristo teve. Pela ressurreição de Cristo, nós podemos esperar. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós. Guardada nos céus. Então, a herança, o que está guardado para mim, uma coisa, um novo corpo, uma coisa preciosa, está guardado para mim aonde? Aqui? Não. Aqui murcha, aqui contamina, aqui se degenera, aqui se corrompe. A minha esperança está guardada. Um novo corpo, uma nova vida no céu. Eu estou aqui hoje, por que eu tenho essa esperança? Pelo que eu faço, pelo que eu acredito, pelo meu comportamento. Eu faço tudo para que eu possa morrer na esperança. Né? eu posso dizer, não, eu corri, corri a carreira, combati o bom combate, entendeu? Guardei a fé, etc. Então eu posso morrer na esperança. Eu posso morrer na esperança. Por quê? Porque eu me esforcei, eu fiz tudo o que eu precisava fazer para que eu pudesse ter essa esperança. Amém? Para que eu pudesse ter essa esperança. Não é todo mundo que tem essa esperança. A armadura de Deus, ela tem lá aquilo que é o capacete, né? A esperança, se você não tiver esperança, sua cabeça está totalmente desguarnecida. É como se tivesse qualquer coisa que pode entrar ali na sua cabeça, muda a sua direção. Vamos lá. Versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar quando? No último tempo. No último tempo. A salvação já prestes para se revelar no último tempo. Não se revelou ainda. Não se sabe ainda quem são os salvos. Não se sabe ainda quem são os escolhidos. O que é que existe então? O que é que existe? Esperança. Nós temos esperança. Jesus Cristo ainda não tinha sido glorificado. Acha para mim esse versículo aí. Jesus não tinha sido ainda glorificado. Acha aí. Então, Jesus também falava da ressurreição, falava do céu, mas Jesus ainda não... Ele prometeu dar o Espírito dele para a igreja. Ele prometeu dar o Espírito Santo para a igreja. Mas ele não podia dar. Enquanto ele não fosse, ele não podia dar. Então, quando ele foi para lá, ele então derramou o Espírito dele no dia de Pentecostes. Então, ele não poderia fazer isso antes de ir para a glória. Então, Jesus foi glorificado. Jesus foi para lá. Falou, agora eu posso dar a vocês do meu Espírito. Olha, eu garanto a vocês que eu estou aqui. A prova de que eu estou aqui é que eu vou dar para vocês aquilo que eu prometi. Também precisa pensar. A igreja, buscar a Deus é isso, gente. Buscar a Deus é isso. Senão você vai lá carregar o trem ali na rua, vai lá carregar a mesma coisa. Então buscar a Deus é ir atrás. É pensar. É raciocinar, não pode, então não podemos parar. Amém? De repente você pode chegar à conclusão, falar, não, eu não acredito em Deus, acabou. Ou então eu desisto, não vou achar. Mediante a fé, é possível achar a Deus. A fé pode nos levar até encontrar Deus. Amém? Versículo 6. Lê, por favor, Pia. Presta atenção. Porque mediante a fé... Porque quando a gente lê essa carta aqui, quando você lê, você está pensando isso que eu estou falando. Você está pensando isso que eu estou falando. A não ser que você está comendo milho, né? Comendo milho. Igual bode. Ali comendo milho, você está comendo, estufa a barriga e não sente o gosto. Milho não tem gosto, tem? Milho seco? Não tem gosto. Mas aqui, quando você está lendo e pensando como eu estou pensando, você vai observar. Em que, lê?
Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações.
É, lê de novo.
Em que vós grandemente vos alegrais.
Lê os 5 e os 6 juntos para poder entender. Para mostrar a alegria que eu estou vendo no semblante das pessoas.
Vamos ver.
Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações.
Então, qual é a razão da sua alegria?
Ter esperança.
Lê de novo, vê.
Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais.
Então, a razão da nossa alegria é que nós temos uma certeza. A razão da nossa alegria é que Jesus Cristo ressuscitou, é um motivo de alegria para nós. A igreja, o povo ficou feliz, porque o povo pensa assim, será que ele vai ressuscitar mesmo? Será que ele vai aparecer mesmo? Ele falou que ia aparecer. Aí passou um dia, passou dois dias. E aí o povo começou a dispersar, ir para um lugar, outro para lugar, etc. Por quê? Será que ele vai aparecer mesmo? Não é uma história, não é uma conversa. Aí Jesus Cristo ressuscitou. E começou a aparecer para muita gente. E foi a razão da igreja existir. Foi a razão do povo aparecer. E as pessoas acabaram ali, davam um testemunho tão sério que elas preferiam morrer do que falar o contrário. A grande perseguição que veio em cima da igreja foi exatamente porque a igreja não abriu mão da sua fé. Jesus Cristo ressuscitou. E muitos tiveram a cabeça cortada. Muitos foram, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, forçado a negar a sua fé. Ou não, eu conversei com ele, ué, como é que eu vou negar a fé? Eu falei com ele, eu conheci Jesus ressuscitado. Então, essa igreja, hoje aqui, é a mesma coisa. Nós estamos na mesma esperança. Aquela esperança que fez com que ele desse a vida e falou... Pode me matar, eu não vou. Eu acredito, vou esperar. Eu vou esperar a volta de Cristo. Assim como ele falou, olha, eu vou morrer, mas eu vou voltar aqui, eu vou ressuscitar, conversar com vocês. E depois, quando ele foi, subiu e falou, olha, eu estou voltando. Eu vou e volto. Quando eu voltar, eu já volto na glória do Pai. Tem que entender isso também. Eu já volto para o reino de Deus. Aí todos eles ficaram alegres, felizes. Olha, chegava um e dizia para o outro, Jesus ressuscitou. Pronto, não é uma esperança? Se ele ressuscitou, eu posso também? Então por que que eu aceito a tentação? Por que que eu aceito sofrer o dano? Por que que eu aceito... amar o inimigo, eu aceito essas coisas, porque eu quero a salvação, e a salvação é a ressurreição, a salvação é a vida eterna, isso que é a salvação da igreja. Então, ele fala, ainda que por um pouco estais sujeito a muitas tentações, etc., provocação, renúncia, tudo. Por quê? Nós estamos sendo regenerados, trabalhados, nós estamos sendo preparados para o reino de Deus. Nós não estamos sendo preparados para esse mundo. Nós estamos sendo preparados para o reino de Deus, para o céu. Cidadãos, nós somos cidadãos lá do céu. Se não tem essa esperança... Ué, não tem sentido sofrer, ué. Né? Não tem sentido regenerar, não tem sentido passar por dificuldade nenhuma, porque não tem esperança. Comamos e bebamos, porque o meu fim é a morte. Vamos comer e beber, porque o meu fim é a morte. Vou aproveitar enquanto Braga é tesoureiro. Não é não? Agora, não, eu tenho uma esperança para depois da morte. O que vai me levar para aquele lugar? O que está proposto para mim para aquele dia? Então eu preciso fazer, eu correr a carreira que está proposta como quem quer chegar em primeiro lugar. Eu quero fazer o melhor possível. De tal maneira que eu possa, na última hora, dizer, eu acredito na minha salvação. Pelo que eu fiz, pelo que eu faço, né? Eu acredito na minha salvação. Qual? Nesse trecho aí, por exemplo, João 7,39. Vamos ver aí. João 7,39. João 7,39. Pode ler o 38 e 39, por favor.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.
Repete, por favor.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do
correrão
Espírito.
Correrão do
seu? Ventre.
Ventre.
E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem.
Então, a pessoa que nele cresce, do seu interior ia sair o mesmo Espírito. Ou seja, a pessoa iria ter a mesma esperança, a pessoa iria lutar com a mesma intensidade. Quem tem o Espírito de Deus tem esperança. Cristo em nós, esperança da glória de Deus. Cristo em nós. Quem tem o Espírito tem a mesma esperança. Quem tem o Espírito tem a mesma disposição, a mesma vontade, a mesma identificação. Quem tem o Espírito? Nisto sabemos que temos o Espírito, quando nós guardamos a mesma coisa que Jesus guardou. Caminhava com a mesma intensidade. Quem não tem o Espírito, ainda não tem o Espírito, ele tem dificuldade para entender isso. Quem dá esperança para mim é o Espírito. O Espírito que me dá a esperança disso. Cristo em nós. Esperança da glória de Deus. Mas nós estamos falando aqui porque a igreja talvez nunca tinha tido essa ouvido dessa forma. E isso aqui hoje vai talvez mexer um pouco com o seu espírito. Falando aqui da forma como nós estamos falando, vai te ajudar a... Talvez foi uma parte da... Ele está nos regenerando. Ele está nos preparando. Uma coisa que talvez nós não recebemos ainda. O entendimento. Esse entendimento. Qual o entendimento? Da nossa esperança. Qual é a sua esperança? Por que que você faz isso ou aquilo? Porque você tem esperança. E Jesus Cristo tinha... Ele tinha esperança de que iria ressuscitar e ressuscitou. E o Espírito da ressurreição, o Espírito dele, depois que ele morreu, é que foi dado o Espírito Santo. Depois da morte é que o Espírito pôde ser derramado. Então, o que significa Espírito? A pessoa... Está triste, ela está com o espírito triste. A pessoa quando está nervosa, o espírito está nervoso. Quando uma pessoa está doente, o espírito está enfermo. Então, a gente, a carne, ela reflete o estado do espírito. A carne, ela reflete o estado do espírito. Uma pessoa tranquila, um espírito tranquilo, né? Humilde, espírito de humildade, espírito disso, espírito daquilo, tal, etc. Então, o estado de espírito nosso, ele se manifesta, ele é revelado pela carne, pelo corpo, né? É assim? Hã? É. Quando você conversa com, você sente no comportamento da pessoa, na vida da pessoa, tal, você percebe qual o espírito. Examina o espírito. Como você examina o espírito? Examina o espírito para ver se o espírito é de Deus. Você, pelo jeito, pelo comportamento, pela maneira que a pessoa está falando, pelo jeito dela se portar, você está examinando o espírito. Examina o espírito. Eu fazia fulano assim, ó, fulano mudou o espírito. Ele não tinha esse espírito, não. Ele mudou. Ele mudou de espírito. Ele não tinha esse espírito. Mas na medida que você foi convivendo com ele, você foi percebendo que ele mudou o espírito. Amém? Então, nós estamos falando de quê? Qual é a nossa esperança? Vamos ver mais? Primeira Pedro. Para que? Em que grandemente alegrais? Então, por isso que a gente está vendo o Fabrício ali, feliz, alegre, tá, né, Fabrício? Por quê? Porque ele também tem esperança, né? Aleluia, glória a Deus, tá, amém, também. Né? Eu também estou esperando. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória. Quando? 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 Todo mundo? Então presta atenção. Nós estamos sendo provados agora. Está sendo provada a nossa fé. A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Mas quando é que essa minha fé vai ser louvada? Quando é que essa minha fé vai ser... Falou, o Rossini tinha uma fé tremenda. Por que que todo mundo hoje louva a fé de Jesus? Porque foi provada. E foi aprovada. A fé de Jesus, ela já foi aprovada. Né? Agora, e a fé do Rossini? Ela ainda não pode receber o louvor. Ela ainda não pode receber o louvor. As pessoas que, depois de Jesus Cristo, nenhum de nós ainda pode receber o louvor. Louvor quer dizer, você faz a prova e o professor dá a nota. 10, 8. Esse é o louvor que foi dado à sua prova. Mas por enquanto, ninguém pode dizer que nós estamos certos. Eu tenho certeza que o louvor da minha fé, o louvor da minha fé, o Rossini tinha razão, vai acontecer quando? Quando? Na revelação de Jesus Cristo. Aí nós vamos encontrar lá com vocês e dizer para vocês, está vendo, eu não falei para vocês que eu tinha razão? Ou então vocês vão dizer do céu para mim, vocês vão dizer para mim, olha, o senhor não tinha razão. É assim? Mas a minha esperança, a minha fé, eu tenho que mostrar ela hoje. E na revelação, eu vou receber o louvor. Eu vou receber, né, a nota. Eu vou receber a nota. Paulo vai receber a nota. Pedro vai receber a nota. Né? Aquilo que nós fizemos aqui hoje vai ser recompensado lá. Aquilo que nós estamos fazendo hoje vai ter lá. A aprovação lá. Vocês estão entendendo? Então, essa é a sua fé. E esta é a sua esperança. Ela vai ser provada, ela vai ser testada muitas vezes, etc. Você pode sair daqui falando, eu não acredito nisso. Eu não concordo com isso. O problema é de cada um. O problema é de cada um. Eu não posso garantir nada, nada. Porque eu também estou fazendo pela mesma fé. E tenho a mesma esperança. Eu acredito que o justo juiz vai me recompensar na hora de dar o louvor. Então, lê de novo. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa. Pedro acreditava que isso tem um valor. Isso tem um valor. Mas Pedro, para Pedro tinha valor. Para Paulo tinha valor. Para mim pode ter um valor. Talvez para você não tenha, meu irmão. Vocês estão entendendo? Para quem? Para você tem valor, Toninho? Tem, Toninho? Mesmo? Amém. Vitor, para você tem valor? A prova da sua fé tem valor? Ou você está fazendo uma coisa sem? Não. Eu tenho certeza que tem um valor. A prova da minha fé tem um valor. Ela é preciosa. Amém? Ela é muito preciosa. A minha recompensa, o valor está lá. A minha recompensa é muito mais preciosa do que o ouro, que é provado pelo fogo e etc., e suporta. É muito mais precioso. A recompensa não tem preço, não tem preço. A prova da nossa fé tem um valor. O que, que pode dar vida eterna ao homem? Aí eu estava contando, eu estava mostrando para a Priscila hoje um negócio, uma relação de coisa assim, que foi quando Jesus chegou e disse, eu sou Deus. Né? Alguém no mundo, algum homem que pisou esse mundo, conseguiu fazer o que Jesus Cristo fez? A metade do que Jesus Cristo fez? Por isso é que ele é Deus. Aí, compensa, será que compensa você hoje acreditar no que Jesus Cristo fez? Então ele é o seu Deus. Não é? E ele chegar e dizer, eu e o Pai somos um. Ninguém vai conhecer Deus se não for através de mim. É muita ousadia. É muita certeza. Ninguém vai chegar até Deus se não for através de mim. Eu sou a vida. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Quer dizer, uma pessoa que enfrentou o poder da morte e saiu do prado e nos deu esperança. E nos deu esperança. Então, os cristãos têm esperança por causa dele. Nós temos esperança pelo que ele fez. Amém, gente? Nós temos esperança pelo que ele fez. Nós também temos esperança de vencer a morte. O último inimigo a ser vencido será a morte. Hoje você está quebrando inimigos, vencendo inimigos, você está vencendo tantas barreiras, mas vai chegar um momento em que tem um inimigo maior, que é a morte. Se eu não ressuscitar, eu não venci a morte. Se eu não voltar a viver, eu vou voltar a viver. Presta atenção. Amém? Espero encontrar você no céu. Eu tenho esperança de voltar a viver. Amém, gente? Senão, não vamos perder tempo com coisa, não. Então, amém? Sexta-feira nós vamos estar aqui pelejando e tal, ajudando a igreja a entender exatamente qual é a razão das nossas reuniões. Qual é a razão das nossas reuniões? Qual é o motivo da nossa falação na sua cabeça? Amém? Não é fácil. Abrir os olhos da gente. Não é fácil. Amém? Amém. Nós não vamos nem dar sequência na carta, não, porque não dá tempo. Mas depois você vai ler, você vai ver. Alcançando o fim da vossa fé. O fim da sua fé. Alcançando o fim, você vai ter que ter fé. Até o fim. Você vai ter que ter fé até o fim. Todo dia você está sendo convidado a largar a sua fé. Todo dia você está sendo convidado a abandonar a sua fé. Mas aquele que guardou a fé, combateu o bom combate, guardei a fé. Amém? O fim da minha fé é a minha salvação. Eu vou ser tentado a deixar a fé. Eu crie. Por isso, a gente espera. Amém? Amém, gente? Deu para entender? Então, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa grande esperança. Nós podemos esperar outras coisas, mas a nossa esperança mãe, esperança maior, é a nossa salvação. É a nossa salvação. É vida eterna. É o céu. Essa é a nossa. E agora, por que? Fazer uma pergunta. Por que que a gente tem esperança? Pelo que a gente faz. Pelo que a gente acredita. Pelo que o nosso comportamento mostra que nós estamos esperando. Que nós estamos... Nós temos esperança. Amém? Pronto. A vida que nós levamos, né? As coisas que nós estamos. Dois versículos para poder te ajudar. Tito capítulo 3, versículo 7. Tito capítulo 3, versículo 7. Bem rapidinho. Tito, capítulo 3, versículo 7. A terra que ora existe está reservada para a destruição. Nós não vamos ser destruídos com ela. Nós não vamos ser destruídos com ela. Por quê? Pronto, filha? Tito, capítulo 3, versículo 7.
Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Repete.
Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Então, a herança que está guardada para nós, minha é a terra e tudo que ela possui. Por que que eu posso dizer a terra é nossa? A terra é prometida para nós. A terra é a promessa de Deus para nós. Por que que eu posso dizer que a terra é minha? Porque é do meu pai. Eu sou herdeiro. Eu sou o herdeiro de Deus. Agora, eu posso falar isso? Posso. Mas se eu tiver... Nossa. Então, como é que você pode provar isso? Não posso provar. Eu tenho esperança. Você vai ver. Quem viver, viver. Quem viver, verá. Pronto, você vai ver. Se eu não... Eu e Jesus Cristo não vamos estar nessa terra. Eu e Jesus Cristo. Não garanto mais ninguém. Só garanto eu. Amém? Porque eu não posso perder essa esperança. A esperança que os herdeiros de Deus, os herdeiros de Deus, estarão com Cristo, tomando posse da herança, a nossa herança, a terra que Deus prometeu, um novo céu, uma nova terra. Mais um versículo, Jeremias capítulo 17, Jeremias 17, Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor.
Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração no Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto.
Porque o quê?
Tamargueira.
Porque será como a tamargueira. É. Tamargueira no deserto. E não sentirá quando vem o bem. Mas antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito, por outro lado, tem um maldito. Maldito o homem que ficou esperando no PT, que ficou esperando não sei quem, que ficou esperando não sei na onde, etc. O tempo foi passando, e o tempo foi passando e ele foi se lascando. Amém? Agora, bendito. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Amém? Então, nós esperamos Jesus voltar do céu. Nós esperamos Jesus voltar. Então, a nossa esperança é isso aí. Amém? Amém? A nossa esperança é isso aí. O maldito espera e depois está com a cara na parede. Eu dou com a cara na parede, mas continuo esperando. Eu continuo esperando Jesus voltar. Então eu morro esperando Jesus voltar. Bem, sou igual o pioio, né? Você espera Jesus voltar? Espero. Amém, gente? A minha esperança, pronto. Que a minha vida está com Ele, a minha salvação está com Ele, a promessa de Deus para mim está com Ele, a herança minha está com Ele, tudo está com Ele. Quando Ele se manifestar, eu manifestarei com Ele. Não posso garantir ninguém, posso garantir eu. E você vai garantir quem irá ser. E você, Luzia? Você. Amém? Então você, minha filha, corre a carreira, faz o que você puder fazer, se esforça, peleja, etc. E tenha essa esperança. Finca bem o capacete na cabeça. Você tem direito de esperar pelo que você crê, pelo que você faz. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Aleluia.
É por aí.
Então, amém. Não, agora não. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, como é bom a gente poder falar, é bom a gente expressar uma coisa que está saindo, não da nossa boca apenas, mas saindo da nossa alma, do nosso entendimento. Há uma esperança. Há uma razão da nossa fé. Não tem sido em vão o nosso esforço. Não será em vão o nosso esforço. Há uma razão. Há um motivo pelo qual nós temos sido provados, testados, experimentados. E que tudo realmente seja, Deus, para o louvor da glória do Senhor. Para que o mundo inteiro, um dia, toda língua vai confessar. Todo joelho se dobrará. E dizer, Jesus Cristo tinha razão. Jesus Cristo tinha razão. Esse será o louvor da sua glória. Realmente, a glória do Senhor, que hoje já é vista sobre a terra, mas ela encherá. Diz a Escritura que ela vai encher toda a terra. Todo joelho, toda língua. Nós acreditamos nisso. Nós confiamos nisso. E nós esperamos isso acontecer. Essa é a nossa fé. A fé do seu povo, a fé da sua igreja, a fé daqueles que confessam o seu nome. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. 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 Vamos ficar de pé. Amém. Amém.
amanhã. Não vou compreender a que o mundo tem a me oferecer. Vou ofertar meu coração no teu altar. Mas ajuda-me, ó Pai, pois eu quero te agradar.
Vivemos na esperança da glória de Deus. Cristo é a nossa esperança. Pois Jeremias já falou lá naquele tempo: bendito o homem que espera o Senhor. Espera nele. Vem, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.